estudo sobre a resposta à pandemia revela que a falta de recursos e a comunicação pouco clara aos cidadãos dificultaram a resposta à Covid-19 nos países do espaço lusófono. Um inquérito da Universidade de Coimbra contou com mais de uma centena de entidades, desde profissionais de saúde e académicos a organizações não-governamentais.
E deste estudo vai resultar um livro branco com propostas e recomendações. O objetivo é o de preparar os sistemas de saúde para uma resposta a situações de emergência de saúde pública. Para nos falar sobre este projeto, junta-se a nós André Dias Pereira, investigador do Instituto Jurídico e também professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O André Dias Pereira, que lidera também a equipa que desenvolveu este estudo. André Dias Pereira, muito obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Estes resultados que foram obtidos neste estudo eram de alguma forma os resultados esperados?
Muito boa tarde, obrigado pelo interesse. Assim, nós conseguimos reunir aqui no Instituto Jurídico da Faculdade de Direito, através deste projeto financiado e aprovado pela Organização Mundial de Saúde, uma riqueza grande que é a língua portuguesa, que está desde Macau até ao Brasil. Portanto, nós conseguimos ter países com muito pouco Covid, como é a região administrativa especial de Macau, onde quase não há casos de Covid, até ao Brasil, em que a situação é de facto muito grave. E com este estudo vemos, passando por Angola, por Moçambique e por Portugal, que têm todas características próprias. E, portanto, demonstra-se aqui a força de trabalhar em português, de fazer ciência internacional em português e de dar também colaboração, apoio e aprender com os outros países.
Certo, quanto mas André Dias Pereira, ia precisamente perguntar-lhe isso. Portanto, estes países tiveram uma resposta diferente. Deu aqui o caso do Brasil, por exemplo, que teve uma resposta mais tardia. Portanto, os dados são também bastante diferentes.
Exatamente. Do ponto de vista das infecções, os países africanos, Angola e Moçambique, têm menor número de registro. Não sabemos se é um problema de subnotificação ou se corresponde mesmo à verdade que há menos Covid nesses países. Acreditamos que, dado o facto de serem países em que 60% da população tem menos de 20 anos, portanto são números verdadeiramente impressionantes, países com população muito jovem, o Covid poder-se-á ter disseminado, mas enfim, sobretudo sem as consequências graves do ponto de vista das mortes e da utilização de cuidados intensivos, como acontece em Portugal e no Brasil. Macau estava muito preparado para responder às pandemias porque eles na Ásia têm sofrido muitas pandemias nos últimos 20 anos. A Europa tem sido, enfim, tem tido a sorte de elas não terem chegado cá, mas várias pandemias aconteceram na Ásia nestes últimos 20 anos e, portanto, tem uma lei que permitiu ao governo de Macau reagir de forma muito rápida, muito eficaz, enfim, também com muita limitação de direitos fundamentais. Eles estão em confinamento muito forte desde há um ano e as regras são muito rigorosas.
Certo, fomos dando conta disso também pelo uso mais imediato de máscaras, foi um dos exemplos em Macau, portanto será exceção aqui no grupo, nestas regiões, onde nos dizia. Sim. E que há este traço fundamental que nós começámos por referir também, que é essa falta de recursos e de comunicação que dificultou a resposta à pandemia.
Exato, um ponto muito interessante foi os colegas de Moçambique relatam que as autoridades de saúde tiveram uma boa política de comunicação. Temos muito a aprender nessa área. A televisão pública, os órgãos de comunicação social permanentemente ensinam a lavar a mão, a ter distanciamento físico, a efetivamente ter uma higiene respiratória. Há uma promoção permanente. Aqui em Portugal, pelo menos é o que resulta dos inquéritos e da nossa própria observação empírica, tirando no início algumas referências muito ligeiras disso, quase fala-se apenas da morte, não se fala muito como prevenir. É um facto, não há uma política de comunicação. Nós não vemos cartazes, como acontece em Moçambique, acho que temos muito a aprender com Moçambique. Segundo nos dizem os colegas, há uma permanente educação para a saúde neste aspecto da Covid.
Foi algo. Portanto, a questão da pedagogia devia ter havido aqui uma maior insistência neste momento de combate à Covid-19, maior pedagogia também na comunicação?
Exatamente, e devemos aproveitar esta lição para agora, para este desconfinamento. Ok, desconfinar, mas atenção, devia haver um grande investimento na pedagogia do afastamento físico, do lavar as mãos, da higiene, do tipo de encontros familiares que se fazem Portanto, é algo muito necessário.
Continuar a reforçar essa informação. André Dias Pereira, no que é que estes resultados vão traduzir depois na prática?
Por um lado, do ponto de vista da lei, porque nós somos juristas e temos também uma eticista, a senhora professora Maria do Céu Patrão Neves, realmente está provado que trabalhar com estados de emergência, 13 estados de emergência, uns atrás dos outros, em que o Presidente da República mal decreta um, passados poucos dias já tem que começar a ouvir os partidos outra vez para decretar outro, não é forma de lidar com isto. Portanto, têm razão aqueles que entendem que é preciso uma lei de vigilância sanitária. Agora é preciso que essa lei assegure que há permanente controle e escrutínio por parte da Assembleia da República. Portanto, essa é a primeira conclusão. Macau é um bom exemplo. Claro que não podemos seguir Macau no todo o seu limite, porque aí há uma governamentalização absoluta do poder e nós não queremos isso. Nós somos uma democracia viva e vibrante. Portanto, o Parlamento tem que ter um acompanhamento, uma monitorização permanente. Mas temos que ter um reforço da legislação de proteção civil, da lei de vigilância sanitária, que aliás, no anteprojeto da lei de bases de saúde do grupo coordenado pela doutora Maria do Bem Roseira, de 2018, estava lá muita coisa boa. Infelizmente, depois deitaram para o caixote do lixo em 2019. Mas o grupo de trabalho que preparou e está publicado na internet, designadamente aqui em Coimbra, no Centro de Direito Biomédico, está lá uma base sobre saúde pública, onde em 2018 já se antecipava, enfim, a possibilidade de haver pandemias. Pronto, é preciso fazer esse trabalho legislativo. Do ponto de vista da medicina, também ficou absolutamente evidente que é necessário, naturalmente, ter um bom sistema preventivo, apostar na saúde pública. A carreira da saúde pública é uma das perguntas que fazemos. Por exemplo, há países que não têm carreira de saúde pública, Portugal felizmente tem, mas é uma carreira muito pouco valorizada, quer pelos estudantes de medicina, quer pela sociedade em geral, é um facto, não estou aqui, mas que agora se demonstrou a sua importância. E realmente é curioso, também em 2018, esse grupo de trabalho, liderado pela doutora Maria Belém Roseira, em que enfim, eu tive a honra de participar, também se punha como primeiro, dava-se a primazia à saúde pública. Muita saúde pública, não estamos a falar do SNS, estamos a falar da carreira de saúde pública, dos médicos especialistas em saúde pública. Era algo que se queria pôr na linha da frente em 2018. Muita gente do setor achou isso bizarro, mas agora lembraram-se dos médicos de saúde pública, porquê? Tão importante são os cirurgiões, o importante são os oncologistas. Bom, infelizmente, passados menos de 2 anos, a realidade vem-nos a dar razão. Temos que valorizar a carreira de médicos de saúde pública. Outra ideia interessante que está a surgir no grupo é o seguinte: no Brasil eles têm uma outra profissão de saúde, que não é bem de saúde, é uma profissão que está entre a administração e a saúde, que é a saúde coletiva. Portanto, não são médicos, não confundir com médicos, não são enfermeiros, são profissionais que fazem uma licenciatura em saúde coletiva, podem depois fazer um mestrado, e que trabalham nos municípios, nas administrações de saúde, e que ajudam precisamente, por exemplo, a ser rastreadores, a fazer a monitorização dos planos de saúde, designadamente as doenças de civilização, obesidade, hipertensão, etc. E nos momentos de crise pandémica que nós vivemos, qual foi o grande problema de Portugal? Foi falta de rastreadores, porque de facto não podemos estar a formar médicos durante, efetivamente, tantos anos, enfim, de 12 anos, para depois passarem os dias a fazer telefonemas de rastreio. É preciso uma outra profissão a auxiliar. Portanto, é uma outra ideia que tem que vir para o debate público.
E agradeço-lhe, ter estado connosco, ficámos mesmo sem tempo.
Ou seja, aprender com Moçambique, aprender com Brasil, aprender com Macau, aprender com Angola. É neste ir e vir que podemos ser mais fortes.
Muito bem. André Dias Pereira é o coordenador desta equipa que desenvolveu este estudo, é investigador do Instituto Jurídico e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Estudo esse que chegou a essa conclusão. Falta de recurso e a comunicação foi pouco clara aos cidadãos. Dificultaram a resposta à Covid-19 nos países do Espaço Lusófono. André Dias Pereira, muito obrigada por ter estado connosco. Boa tarde.
Obrigado. Bem-aja.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.